Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, 8h12, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Grêmio freia a investida do Nacional do Uruguai por Kike Oliveira. Daqui a pouquinho você vai saber os possíveis adversários do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Vai conferir também os jogos da Sul-Americana desta quinta-feira. Relatório aponta jogos manipulados na Copa do Mundo 2026. É bomba que vem aí. Grêmio anuncia atacante que disputou a Copa do Mundo. FBI confisca celulares de dirigentes argentinos durante a investigação. O bicho está pegando, viu? Roberto Carlos e Ronaldo planejam levar clube paulista à Série A. Que clube será esse, hein? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Tem mais. Botafogo recusa a proposta do Palmeiras por Danilo. Time da NBA entra em crise, viu, Fred? Sofre cortes e pode mudar de cidade. SAF de Roberto Carlos e Ronaldo prevê aporte de 450 milhões. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h14, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio.
É isso, rapaz. Desculpa,
eu tô com uma voz meio louco, né?
Ah, você gritou muito ontem à noite, não foi?
Rapaz, é gripe normal mesmo.
Né? Ah, gripe.
A voz
gripe.
Tá meio ruim aí. E eu não fui na viagem, né, com o Júlio. Você imagina se eu tivesse ido.
É, imagina aí.
Então, mandar um abraço hoje para Roberto Paixão, que está nos assistindo.
Roberto Paixão, está nos ouvindo. Paixão.
É, desculpa.
Sim, eu estou falando...
Professor Roberto Paixão.
Eu tô aqui na tecla SAP, vá.
Poderia ter sido profissional de futebol, zagueiro,
né?
Mas preferiu estudar.
Sei. Ele agora é professor.
Professor.
Que bom.
Professor universitário.
Você falou em professor...
Zagueiro.
Quarto zagueiro.
Isso, eu lembro, tinha.
Zé Maria sabe tudo. E você falou em professor, vou aproveitar e mandar um abraço aqui para o professor Adailson Miranda, um dos professores, assim, sabe, selecionados, aquela. É o top de linha do Nordeste, um cara respeitado. Um abraço aí pro meu amigo, professor Adailson Miranda. Pode falar, Zé, fica à vontade, querido, boa noite.
Boa noite, Café, seja bem-vindo, entendeu? Boa noite, Fred Menezes, boa noite. Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva.
Muito bem, ele tá curto e grosso, né? Boa noite, Julião.
Boa noite para você, Café, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvinte, Gabriela Esportiva. É, ontem a gente não esteve aqui, porque estava em outra missão na capital do estado.
Minha missão foi diferente.
Mas nós acompanhamos ontem parte do jogo do Flamengo, né? E destaque para o atacante Pedro, camisa 9.
Né? Sempre, hoje, né?
Hoje, o que choveu de comentários nas redes sociais, nos programas de TVs, as TVs fechadas, né, elogiando o Pedro, né? E o próprio Jorge Jesus e o Leonardo Jardim. O Jesus disse que se ele esteve perto de treinar a seleção e que se ele fosse para a Copa, levaria Pedro. E o Leonardo Jardim também deu aí uns conselhos a Ancelotti, né, ele que vai continuar na seleção. E um conselho bastante direto, né? Agora cabe ao treinador da seleção ouvir o conselho e acatar ou não. Mas que a gente queria dar esse destaque aí para essa vitória do Flamengo em cima da Chapecoense. E o belo futebol apresentado aí pelo atacante Pedro, segundo Romário e outros jogadores que já tiveram lá dentro, o único camisa 9 do futebol brasileiro.
Muito bem, eu só não entendo até hoje, vou aproveitar esse gancho aí do Júlio, eu só não entendo até hoje, viu, Zé Maria, por que não levaram o Pedro para a Copa do Mundo? Não, eu não entendo.
Não levaram Pedro porque o Ancelotti não quis.
Tinha jogadores convocados que eu nunca nem conhecia, nunca nem vi falar.
Bom, o atacante?
Igor Thiago,
mas pelo amor de Deus.
Fez uma boa temporada, né? Esse Igor Thiago.
Sim, mas pequeno, escondido num clube pequeno, ninguém pequeno, nem, nunca tinha visto.
Mas no campeonato.
E até o Pedro? Fez uma coisa muito diferente num campeonato muito mais difícil com o tamanho do campeonato brasileiro. Foi uma injustiça sem tamanha feita esse ano pela convocação da seleção brasileira. É por isso que eu literalmente desacreditei no trabalho do italiano. Não acredito no trabalho dele, entendeu? E a gente viu uma série de absurdos. Estamos falando de absurdos. Entendeu? Que se fosse um outro treinador, o país teria destruído, a imprensa brasileira
teria destruído
completamente.
Com certeza.
Porque não foi só nessas duas convocações, não. O Wesley se machucou, gente, e ele levou um volante, né? Um volante para fazer a posição de lateral. Então o Brasil,
o outro lateral.
O Brasil foi um time, entendeu? Desconectado. Improvisado, a realidade é essa, convocou quem não tinha condições de convocar e deixou de levar quem merecia disputar a competição. Eu vi o jogo de ontem do Flamengo. No segundo tempo, foi um treinamento de luxo do Flamengo. O Flamengo literalmente tirou o pé diante da facilidade, apesar do estádio estar cheio, né? A carga de ingressos de Chapecó foi vendida toda com 8 dias de antecedência.
Arena
não é
Condá.
Brincadeira, não. Vocês esgotaram os ingressos com 8 dias de antecedência. E o Flamengo, gente, jogou em ritmo de treinamento. Deu até a oportunidade de colocar alguns minutos aí para as caetas e voltando aos pouquinhos. Foi um Flamengo muito superior. E convenhamos, né, a realidade de momento. Nós já temos um clube rebaixado. E esse clube é a Chapecoense, eu não tenho dúvida nenhuma.
Eu acho que também não reage, não. A gente não, eu pelo menos não vejo por onde a Chapecoense reagir, né, e sair da posição que ela se encontra hoje para fugir do rebaixamento. Não vejo.
Muito bem, já estamos falando do Brasileirão, né, da rodada 19, que começou ontem, né, onde o Flamengo venceu a Chapecoense por 4-0. Mas tivemos também, viu o Fred Menezes, o São Paulo, né, recebendo o Atlético Mineiro, e levou a pior, né? Porque o Atlético Mineiro.
Atlético Paranaense.
Fred Menezes venceu o São Paulo por 2-1. O São Paulo já está numa grave crise financeira. E aí começa a rodada 19, logo após a Copa do Mundo, tomando aí, perdendo 3 pontinhos, Fredão.
São Paulo começou vencendo, inclusive, a partida. E o Atlético Paranaense acabou virando, né? O São Paulo vive um momento difícil. Não começou bem aí depois dessa parada aí. E apesar de estar na nona colocação com 25 pontos, né? E o Atlético Paranaense está aqui na terceira colocação.
Terceira com posição, 33 pontos. Recomeço muito bom. Muito
já,
forte.
Já vinha
no final.
No final, né?
da pausa da Copa do Mundo, já vinha crescendo, né? A intensidade. É um clube hoje que surpreende.
Ô Zé, só para dar a minha opinião aqui sobre Pedro. Pedro, eu acho que ele não foi convocado, talvez, porque ele começou a manter uma regularidade positiva no finalzinho, um pouco antes da convocação. Nos últimos jogos do Flamengo ele foi muito bem, porque ele estava cobrando uma convocação. E outra coisa, Ancelotti, ele, se alguém participou da convocação, atrapalhou muito ele, porque talvez tenha sido a convocação da seleção brasileira que mais erraram em todos os tempos. Né? Ele convocou jogadores para duas posições, sendo que esse jogador não estava nem atuando, como o Danilo. Convocou jogadores com idade avançada, que não ia poder ser aproveitado na competição. Ele manteve alguns jogadores na convocação que não vinham já jogando um futebol com intensidade. Então houve muitos erros e, claro, quando você erra e convoca um jogador que não vem se apresentando bem, é natural que não só a torcida brasileira, que é muito comum participar da convocação, né, Zé? E cobrar alguns atletas ficaram de escanteio e não foram aproveitados. Pedro era um jogador experiente, já tinha ido para uma Copa do Mundo, deveria ter ido para a segunda, né? Nós não temos um jogador, um centroavante de posição de dentro da área, e ele poderia ter sido necessário em alguns momentos da Copa do Mundo. Mas a escolha da CBF, eu não vou nem falar de Ancelotti, porque eu já não acredito que tenha sido uma convocação dele. E quem estava ali para poder ajudá-lo, né, participou muito mal dessa convocação também.
Mas então, se não foi ele, pior ainda. É. Aí ele não tem personalidade para treinar uma seleção, porque se ele se deixou levar para o influencer de terceiro, ele já errou demais, gente. Eu lembro aqui que antes da convocação dos 26 relacionados, ele já falou nos imexíveis, né? Que Danilo estaria na seleção dele, que o Casimiro seria titular na seleção dele. Então ele convocou a turma levando em consideração o passado dele no Real Madrid. Não foi a realidade de momento de disputa de uma Copa do Mundo.
Muito bem, eu concordo com o Zé Maria, concordo com o Fred e também com o Júlio quando fala em relação ao Ancelotti. Júlio fala muito que ele é um vencedor de tudo, mas só que é o seguinte, por que ele não foi selecionado para ser o próprio professor lá, o treinador da seleção italiana, que já está sem participar de Copa do Mundo há um bom tempo, né? Já que ele é tão vencedor assim. Né? E aí agora a seleção italiana agora tem uma chance com o...
Eles vão estão pensando em contratar
Guardiola.
O Guardiola.
Só que o Guardiola está pedindo aí 124 milhões por temporada, né? Por ano. 124 milhões de euros. É uma grana violenta. Vamos continuar aqui, vamos continuar com o Brasileirão. 6:24.
Gabriela Esportiva.
6:24, Júlio César, Cruzeiro venceu o Internacional ontem, 2-1, Julião.
O Cruzeiro reforçou, trouxe algumas peças. O Internacional, algo que eu vejo, não trouxe ninguém, pelo que a gente acompanhou no noticiário. Pelo menos até agora não chegou ninguém no Internacional, né? Se chegou, não foi anunciado ainda, né? Então o Cruzeiro parece-me que vai voltar para esse segundo turno aí para brigar, né, pelo título e por uma das vagas aí da Libertadores. Se não der o título, conseguir uma vaga para voltar à disputa da Libertadores no ano que vem, né? Porque foi investido aí, ele perdeu algumas peças, perdeu o lateral esquerdo Kaique, perdeu uma outra peça, mas ele fez contratações pontuais, né? Agora é torcer para que, porque não adianta você começar bem o retorno, ou iniciar ou terminar o primeiro turno bem e iniciar o outro turno, né, oscilando. Então, o negócio agora é manter uma regularidade. Venceu ontem, beleza. Mantenha uma regularidade.
O Internacional está desfigurado.
Há muito tempo.
Jogando ontem como mandante em casa, usando três zagueiros no sistema 3-5-2, entendeu? Quer dizer, é uma equipe com cara de Série B. É uma equipe Internacional com cara de Série B. Foi uma das piores atuações do time do Internacional no jogo de ontem. 2-1
foi pouco.
Entendeu? Acabou sendo um placar pequeno.
E 1-0 foi, né? O gol foi feito no último minuto lá, finalzinho do jogo.
Pois é. Não tem dado sorte com o treinador, já passou diversos treinadores por lá, o Roger Machado e outros. Né? O Internacional não acertou ainda nenhuma contratação que pudesse chegar e
o pior,
fazer a diferença.
O desespero já começa a bater tão cedo. Ontem tiraram o menino que foi destaque no Vasco. Rapaz, foi criminosa aquela entrada no Gabriel Peck, que quebrou a perna do Gabriel Peck.
Saiu sangrando.
quebrou a perna, fratura. Entendeu? Aquele jogador que cometeu aquela falta, ele tinha que ficar ao mesmo tempo e o atleta vai ficar lesionado, ele coibido de jogar futebol, porque ele foi de uma deslealdade sem tamanho.
6:27.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:27, Zé Maria, na noite desta quinta-feira, logo mais, daqui a pouquinho, às 17h30, ou melhor, às 19h30, o Corinthians enfrenta o Remo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão reencontra o adversário 3 anos após o último, único confronto entre as equipes, que aconteceu na Neoquímica Arena. Os clubes se enfrentam em Itaquera, se enfrentaram em Itaquera no dia 26 de abril de 2023, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Corinthians, né, venceu aí o Remo por 2-0 com gols dos atacantes Adson e Roger Guedes. Zé Maria,
a situação hoje é muito diferente. É um Corinthians com um ambiente muito intranquilo, né? Inclusive nas redes sociais, o Hugo Souza reclamou do atraso dos salários no time do Corinthians. Quer dizer, já chegou a esse nível, né, de chateação, profissional utilizar as redes sociais para reclamar dos salários atrasados. Então, não sei se o Corinthians, que a gente possa dizer, afirmar que o Corinthians hoje, mesmo jogando em Itaquera, tem a tranquilidade para construir o adversário, enfrentando até uma equipe que tem um elenco muito inferior em relação ao próprio Corinthians. Mas o momento do Corinthians é muito ruim, Café, e tudo pode acontecer no jogo desta noite em Itaquera.
Muito bem, Zé Maria, 6:29.
Gabriela Esportiva.
Vamos à classificação do brasileiro. Em primeiro lugar está o Palmeiras com 44 pontos. O Flamengo vem em segundo com 37. Em terceiro, Atlético Paranaense com 33. O Fluminense está em quarto com 32 pontos. Em quinto, Bragantino com 30. Bahia está em sexto com 30. Sétimo, Cruzeiro com 27. Em oitavo, Coritiba com 26. São Paulo está em nono com 25. Décimo, Botafogo com 25. Em décimo primeiro, Atlético Mineiro com 25. Em décimo segundo, Vitória da Bahia com 25. Em décimo terceiro, Corinthians com 24 pontos. Em 14º está o Internacional com 21 pontos. Em 15º, o Santos com 21. Em 16º, o Grêmio com 21. Aí começa aqui a casinha do desespero. Em 17º lugar, na zona de rebaixamento, Vasco da Gama, em cabeça, está com a chave da porta da zona de rebaixamento em 20º lugar. Em 10º, ou melhor, com 20 pontos. Em 18º está o Mirassol com 19 pontos. Em 19º lugar está o Remo com 18. Em 20º, a Lanterna Chapecoense com 9 pontos. Sem chance de escapar da degola, segundo o presidente campeão José Maria. José Maria Magalhães?
José Maria? Não, José Maria Magalhães é um outro.
Tá certo.
Né? Você é uma autoridade. Eu não sou autoridade nenhuma. Das 4 vagas, a gente já conhece uma, que é a Chapecoense. E o Vasco precisa reagir, precisa sair daquela situação ali. Porque se não sair, vai marcando posição, né? E criando, né, um momento de desespero no torcedor. Ninguém quer ver um time do tamanho do Vasco, né, Fred?
Não.
Mesmo com um elenco muito irregular, muito desarrumado, entendeu? Mas ninguém quer disputar competição do Campeonato Brasileiro da Série B. Se você perguntar hoje quem são as melhores equipes do futebol da Série B, ninguém fala nada, porque ninguém quer saber de Série B. Série B só chama atenção, só desperta quando tem clubes tradicionais disputando. Quando não tem, entendeu? E o pior, que a queda caiu de tal tamanho que os melhores da Série B do futebol de antigamente hoje são os piores, né? É o América Mineiro ali na entre os últimos colocados, é o próprio Ceará também entre os últimos colocados, equipes que até muito pouco tempo atrás eram equipes que disputavam o Campeonato Brasileiro da Série B com a intensidade mais acima, mais forte.
Esporte.
Então é o nível caiu demais, Tony Café. O nível do futebol. Há uma diferença gigantesca entre o futebol da Série A e o futebol da Série B. É por isso que Chapecoense, que chegou esse ano mesmo vai voltar para o futebol da segunda divisão.
Muito bem, Zé. 6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32, Fred Menezes, um relatório do Grupo Copenhague, entidade internacional dedicada à integridade esportiva, apontou 7 partidas da Copa do Mundo 2026 com um comportamento incomum nas casas de aposta. A análise cobriu todos os 104 jogos do torneio, colocou 15 confrontos sob acompanhamento mais rígido, sobretudo na última rodada da fase de grupos, e avaliou outras 12 situações consideradas polêmicas do ponto de vista da integridade competitiva. Os episódios classificados como alerta amarelo incluem oscilações atípicas em cotações e retiradas repentinas de mercado desportivo, né? Sinais de que a entidade recolheu cruzando dados de casas de apostas com informações públicas e redes sociais. Entre os casos citados está a abertura de um mercado de apostas logo após o jogo levar um cartão vermelho na partida contra a Bósnia e Herzegovina, né, nos 16avos da final, além de uma movimentação bilionária em torno de resultado entre Espanha e Cabo Verde. Né? Segundo especialistas, ouvidos pela imprensa, no entanto, essas variações não comprovam manipulação por si só. Né? Podem refletir estratégias de proteção de risco das próprias casas de apostas em simples, né, volatilidade de mercado. Né? A divergência ficou aí evidente quando acompanhada a posição oficial da FIFA. Né? A força-tarefa da integridade da entidade afirmou não ter encontrado nenhum indício de apostas aí, suspeitas ou manipulação de resultados em nenhuma das 104 partidas do Mundial. A FIFA disse que não tem nada errado, está tudo certo, Fred.
Mas eles estão. As empresas estão fazendo essa investigação. É eles mesmos que tem que fazer, e porque eles acabam perdendo com alguma coisa que vai errado, né?
Mas a pobre seleção de Cabo Verde não pode fazer diferente, ter uma intensidade diferente.
Tanto fez diferente.
Quem não venceu o Cabo Verde, jogos, né? A Espanha não venceu porque Cabo Verde jogou bem.
Não jogou
foi
bem.
Perfeita defensivamente.
Mas jogou só bem contra a Espanha. Jogou
pois
bem todos os jogos.
O problema é que provavelmente casas de apostas foram na Espanha. E aí perderam uma grande quantidade de dinheiro. Aí falou, vamos ajustar essa parada aí, senão vai quebrar a banca.
Você falou tudo.
Vai quebrar a banca. Vou trocar em miúdos aqui, né? Vou trocar o texto em miúdos. O cara apostou na Espanha, que era a favorita.
O mundo apostou.
Entendeu? Então o que é que acontece? Cabo Verde foi lá e ganhou. Né?
Empatou
o jogo.
Empate com sabor de vitória.
De vitória, claro. Então... quebrou a banca, pai.
Perfeitamente.
Aí falou, vamos ajustar esses jogos aí, senão a gente vai perder dinheiro.
Se tem alguma coisa errada, né?
Exatamente. Então essa...
Não acharam nada por enquanto.
Depois do que eu vi aqui no Brasil, né? Aquele trouxicó todo com o jogador do Flamengo, né? E chegar a afirmar que realmente aconteceu a aposta lá e tal. Aí você já fica com a orelha em pé. Vamos entrar no comercial. A gente volta daqui a pouquinho com mais Gabriela Esportiva. A gente manda um abraço para a rapaziada do Parque Boa Vista, em Itabuna. Fala, Julião. Pode ir, vá na fé, vá com Jesus. Hoje ele veio todo de esperança, né? Veio de verdinho. O negócio lá em Salvador foi bom, né, Júlio? 6h36, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h45, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Big Loja tem calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família com crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
6h45, Zé Maria, Thiago Carpini não é mais técnico do Fortaleza. O clube anunciou nesta quinta-feira a saída do treinador. Decisão aí tomada pela diretoria da SAF. A equipe ocupa a quinta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. Carpini assumiu o comando do Leão no início da temporada em um período de reformulação, após aí o rebaixamento para a Série B. Responsável pela montagem do elenco, o treinador também precisou lidar aí com a saída de diversos jogadores ao longo do ano. Saiu, mas não repôs, né, Zé?
Saiu porque era um time da Série A e da noite para o dia virou uma equipe da Série B. Não tinha como manter aquele elenco da Série A. Então, as mudanças não estiveram à altura, porque era para o Fortaleza estar liderando esse campeonato da segunda divisão. E está aí numa modesta quinta posição, longe, né, dos quatro primeiros, ou fora dos quatro primeiros que vão voltar ao futebol da Série A. Tem que mudar o técnico mesmo. Chega um ponto, Tony Café, que você não tem como mudar todo o elenco, né? Trocar todo mundo, né? Mesmo porque esse elenco que está foi responsabilidade do treinador que está saindo. Se o projeto dele não deu certo, tem que mudar, tem que ter um choque, né, de pressão aí, para ver se a equipe consegue reagir no futebol, no modesto futebol da segunda divisão.
Muito bem,
então é um Fortaleza muito irregular disputando a Série B.
Beleza, Zé Maria, 6h47.
Gabriela Esportiva.
6h47, Fred Menezes. O Botafogo recusou a proposta feita pelo Palmeiras para contratar o volante Danilo. A oferta do clube paulista era de 28 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais na cotação atual, entre valor fixo e valores e variáveis em pagamentos parcelados ao longo de 3 anos, né? Uma longa reunião na manhã desta quinta-feira entre a staff do jogador e o clube carioca decretou aí a permanência de Danilo, né? Ao menos até o momento, Fredão.
A gente até comentamos isso ontem aqui, né, Zé? Por conta, Tony, o jogador tem interesse de ir para fora do Brasil. Ele começou, já jogou no Palmeiras, começou a história dele no Palmeiras também, né? Um baiano, inclusive, né? E ele está, nesse momento, depois da Copa do Mundo, as pretensões dele, né, é realmente fazer um bom contrato e, claro, ficar na vitrine do futebol internacional.
O que não motivou é que o Palmeiras quer pagar em 3 anos.
Aí,
isso não é um pagamento à
vista,
porque
o Botafogo, né, precisa vender e tem interesse de vender.
Pois é.
Mas ele precisa também do recurso
para sanear seus problemas, né?
Perfeitamente.
Então, o que não deu certo aí é a proposta muito ruim. Quem era o Palmeiras, hein? Antigamente o Palmeiras comprava à vista, né? Agora não, quer pagar Danilo com a proposta para dividir em 3 anos, em 36 meses, entendeu? Claro que não motivou o Botafogo. O Botafogo precisa de caixa imediato.
Exatamente.
O problema do Botafogo é imediato. E eu também não venderia, não.
E Danilo é uma joia, né, Zé?
Um
jogador.
É uma peça que vai chegar para dar uma consistência ao próprio meio-campo do Palmeiras.
É isso.
Muito bem, pessoas. 6h49.
Gabriela Esportiva.
6h49, Conmebol Sul-Americana, mata-mata, primeiro jogo que aconteceu, né? Começou na terça-feira entre Nacional e Tigre. O Tigre venceu por 3-0, né? E teve também na terça-feira Santos 4, Universidade Central da Venezuela apenas 1. E ontem, Zé Maria, tivemos o Vasco da Gama visitando o Independente Medellín e o jogo ficou no 2-2, Zé.
Eu tive a oportunidade de ver esse jogo do Vasco, né? Foi sem público, porque esse time colombiano perdeu 8 mandos de campos, né? Em razão do comportamento muito ruim do seu torcedor. Então a Conmebol puniu o Medellín por 8 partidas seguidas. Vamos ter aí jogos com estádios fechados. E o Vasco, gente, não aproveitou a oportunidade de jogar com estádio vazio, né? O jogo foi lá na Colômbia, mas o Vasco sempre esteve abaixo do placar. Sofreu 1-0, conseguiu empatar em 1-1, entendeu? Tomou o segundo gol, conseguiu também empatar em 2-2. Quem fez a diferença no jogo de ontem foi o cuiabano. Sem dúvida nenhuma, a melhor peça do Vasco, a melhor peça ofensiva. Estamos falando do lateral esquerdo, cuiabano. Esse é um jogador diferente.
Poderia ter ido para a Copa do Mundo.
O cuiabano? Pois é, com aquela força, né? Com aquele chute.
Não, nós comentamos isso aqui, Zé.
Pois é.
Em alguns jogos que ele fez pelo um jogador muito forte.
Não, a intensidade. No Brasil, não, a intensidade do chute dele
chuta,
chama
forte,
atenção.
Vai
no primeiro gol, ele faz um cruzamento com tanta velocidade que o zagueiro, no desespero de tentar fazer o corte, acaba jogando a bola nas próprias redes e o Vasco empata o jogo. Depois o time de Medellín volta a ficar à frente do placar e o Vasco, através de cuiabano, em outra jogada também pelo lado esquerdo de ataque do Vasco, o cuiabano faz um passe para Spinelli, né? Spinelli,
sim.
O argentino, né? E Spinelli
isso.
Faz
o sósia de Canó.
De Remé.
Isso,
cabelo de boneca.
É parecido mesmo com o Canó. E ele empata em 2-2. O resultado foi um bom resultado, a gente só vai saber com o jogo do Rio.
O jogo número 2.
Mas o resultado então, foi bom. Foi em casa, foi um resultado, um empate.
Foi bom porque o Vasco estava duas vezes inferiorizado no placar e conseguiu reagir e empatar.
Sem dúvida.
Não perdeu.
Graças
o jogo
a quem?
De ontem. Cuiabano.
Ele fala de cuiabano, fala cuiabano aí.
Vou falar de boca cheia, cuiabano.
6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52, Fred Menezes. O Bragantino visitou o Sport Cristal e o jogo ficou no 0-0 ontem também pela Comebol Sul-Americana, Fredão.
Esses jogos são jogos pegados, né? E o Bragantino é o que eu falei aqui do Vasco. O empate é um bom resultado fora de casa.
Mas o Bragantino jogou em casa, né?
Não, o Bragantino não? Foi lá.
Ele foi lá no Sport Cristal.
Então foi um bom resultado.
O Independente Medellín e o Sport Cristal são equipes cascudas, difíceis de ser batidas dentro de casa.
Porque estão acostumadas, né, com essas competições continentais.
Então não foi um resultado ruim, não, pro Bragantino. Vamos ver quando eu chegar aqui dentro de casa, né, para buscar a classificação.
Muito bem.
Agora o Vasco, voltando ao jogo do Vasco, o Vasco usou o que tinha de melhor. E o Renan, o zagueirão do Vasco, entendeu? Estava numa noite muito infeliz, marcou um gol contra também, o segundo gol do time do Medellín, foi marcado pelo Robert Renan, o quarto zagueiro do Vasco da Gama, mas graças a cuiabano, o time conseguiu reagir duas vezes, né? E evitou uma derrota que seria um resultado muito ruim. Porque estamos falando de um jogo da Copa Sul-Americana. O Vasco não pode sair da Copa Sul-Americana tão cedo, né? Precisa avançar e esse empate dá uma sobrevida, porque agora vai decidir diante do seu torcedor jogando na sua casa São Januário.
Muito bem, 6h54, já foram definidas aí a arbitragem para a 20ª rodada do Brasileirão, viu? Zé Maria e Fred, Atlético Internacional com Rodrigo Pereira, Santos e Chapecoense, Fernando Mendes, Vasco e Mirassol, Rafael Klein, Bahia e Corinthians, Ramon Abate Abel, Cruzeiro e Botafogo da Vila Cerda, Grêmio e Fluminense, Edna Batista, RB Bragantino e Coritiba, Felipe Lima, Flamengo e São Paulo, Anderson Daronco, Palmeiras e Atlético Mineiro, Bruno Arléo, né? Remo e Vitória, o Flávio Rodrigues de Souza, pegando a carona aqui, claro, as dicas do Renatinho Bad Boys. 6h55.
102,9, Gabriela Esportiva.
6h55 e essa rodada aí de mata-mata da Comebol Sul-Americana, esse primeiro jogo aí continua, né? Teremos Grêmio e Bolívar. O Grêmio vai até lá enfrentar o Bolívar. às 19 horas, né? É, também hoje, às 21h30, o Boca Júnior recebe o O'Higgins, né? E às 21h30 também, Caracas visita Santa Fé. São jogos aí de hoje da Conmebol Sul-Americana, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Alô, Fredão, fique à vontade, o que aconteceu aí?
Na Liga das Nações do vôlei feminino, o Brasil vai bem.
Sim.
O Brasil foi para as oitavas de final, jogou contra o Japão, ganhou de 3-1, e as meninas estão classificadas para a semifinal, que será no sábado. Né? O Brasil acabou na classificação em terceiro lugar da classificação geral, enquanto o masculino ficou em nono lugar, né? Em nono ou oitavo, uma coisa assim, se não me engano. Então o Brasil jogou contra o Japão, venceu por 3-1 e vai pegar pela frente a Itália. A Itália
é cascuda.
É a equipe bicampeã da Liga e campeã olímpica. E estavam jogando o torneio sem as duas principais jogadoras, que retornam agora no sábado, inclusive a grande jogadora Egonu, né, que é uma jogadora de origem africana, uma jogadora com uma ponta de rede espetacular, de grande pontuação, né, nos jogos, a jogadora campeã olímpica não é à toa, né, Zé? Ninguém chega lá à toa. E o Brasil vai pegar essa parede, esse paredão pela frente, mas o Brasil é o Brasil e tem feito grandes jogos, foi bem na Liga e o momento de vencer é agora. Então é agora que a onça bebe água e que os grandes se tornam cada vez maiores, né? Então,
Agora é a hora de definir os homens dos meninos. Né?
Para você ter uma ideia, Tony, os Estados Unidos, que acabou em primeiro na classificação geral, já foi batido, e a outra semifinal vai ser com a Turquia e o Canadá. Então, o Brasil aí, se vencer, faz a final da Liga, e se passar da Itália, vai crescer muito e pode chegar lá. Dessa vez aí, nós não fomos tão bem com os meninos, mas com as meninas fazemos e estamos ainda fazendo parte aí das grandes seleções do voleibol feminino mundial.
Muito bem, Fred Menezes, falando do vôlei, 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Zé Marinho, o Atlético Mineiro busca a contratação de um centroavante para a temporada. O clube abriu negociações para tentar o empréstimo do jovem David Washington, do Chelsea. Neste momento, não existe o otimismo, Zé, para o desfecho positivo dessa história. Sem dinheiro para contratar nesta janela, o Galo tem buscado jogadores em fim de contrato com a possibilidade de empréstimo para reforçar o elenco. O que é que está acontecendo com o futebol brasileiro? Tem gigante que outrora era rico e agora está pedindo para revogar a data de vencimento, Zé Maria. Você sabe de que eu estou falando.
O Atlético está na lista dos maiores devedores do futebol brasileiro. Está, né, no mesmo caminho do Corinthians, do São Paulo, do Vasco também. Entendeu? Então o momento é muito ruim. Não consegue segurar os grandes jogadores, como não segurou o Hulk, entendeu? E agora está tentando contratar. Como é que você vai contratar se você não tem dinheiro? Você vai trazer refugo, né?
Claro.
Mas hoje nenhum clube quer nem emprestar. O jogador hoje empresta quando o clube quer pagar. Quando o clube que solicita o empréstimo paga os salários, né? Pelo menos os salários. Então a situação do Atlético Mineiro é uma situação muito difícil. Para mim, vai ser mais uma temporada longe das grandes conquistas, entendeu? Longe das grandes conquistas. Aliás, esse campeonato brasileiro, se a gente for analisar esse atual momento, a grande novidade positiva é o Atlético Paranaense. Porque até o Fluminense, e aí eu peço licença a Fred, que respeito muito, eu sei que é um apaixonado tricolor, até o Fluminense está numa quarta posição que na maioria das vezes a gente percebe que ele não segura. Ele não vai segurar essa quarta posição. O Bahia não consegue subir, o Fluminense também não consegue evoluir, né? A tendência até é chegar uma e outra equipe aí, ocupe essa quarta posição.
Perfeitamente.
E é um campeonato que está caminhando aí mais uma vez para Flamengo e para Palmeiras. Essa é a realidade, ainda mais em uma competição desse tamanho e de pontos corridos. Sim. Aí quem não tem elenco
fica mais difícil.
Fica pelo caminho.
É, e eu acho que nunca foi tão claro isso, Zé. Porque o futebol brasileiro hoje vive de dois clubes, como nunca. Né? O Brasil sempre foi um país, um campeonato brasileiro, que tinham 10 equipes brigando pelo campeonato. Hoje a gente só vê realmente o Flamengo e o Palmeiras como grandes, né, no futebol aí, né, grandes países aí, como a Alemanha, como a Espanha, como a Itália, de ter sempre duas equipes fortes comandando as grandes competições.
Muito bem, Fredão, 7:01.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Associação Brasileira de Agentes de Futebol, a ABAF, enviou ofício ao presidente da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, ANSREF, Caio Rezende, pela inclusão dos empresários no sistema de sustentabilidade financeira, o Fair Play, criado pela CBF este ano. O manifesto cita como, por exemplo, o atraso em pagamentos de comissões. A gravidade do episódio, né, se acentua pelo fato do Flamengo ser reconhecidamente o clube em melhor situação financeira do Brasil, né? Justificar a carta assinada pelo presidente da ABAF, Jorge Moraes, o qual aí, né, a imprensa teve acesso. 41 agentes assinaram o documento, né? O movimento não é novo, porque os empresários já se mobilizaram para serem incluídos no rol de credores legitimados a reportar inadimplente, né? A ANSREF, nome da agência reguladora. E o Flamengo é aí, no caso, o acusado de não fazer o pagamento das comissões a esses agentes, né? Então, esses agentes pedem para que inclua o Flamengo, tipo o SPC nosso aqui, tem lá, que é essa agência aí que coloca o Fair Play, né?
O Fair Play é um dos itens, né, que pode levar o clube ao transfer ban.
Exato.
Né? O Fair Play, inclusive dívidas, atraso do pagamento de parcelas de compra e venda de jogadores, contratos, né, salários, premiações ou comissões atrasadas, né, e infrações às regras de contratações de jogadores menores de 18 anos. O Fair Play faz parte, e o que essa turma está querendo aí é que o clube, o Flamengo, que é um dos clubes, né, que tem mais poder aquisitivo, que cumpra com suas obrigações para não sofrer também punições da própria CBF, né? Então, é uma forma que eles têm de melhorar a sua cobrança para receber o que tem direito.
O Flamengo, não faz sentido, o Flamengo, né? Informou. Porque nós estamos falando de quem? De um dos clubes mais sólidos financeiramente do país, que é o Flamengo.
E está agora com a proposta de comprar um grande jogador
aí.
Pois
é. Não tem sentido isso, né? Tem sentido.
A diretoria do clube, né, comunicou que os pagamentos de comissões, que costumam girar em torno de 7% das transações, né, pactuados até o final de 2026, foram suspensos, né? E transferido para o fim de 2027. Eu fiz um acordo com a empresa, comprei qualquer bem, aí foi parcelado e eu vou chegar lá na empresa e falar: as parcelas que iam vencer esse ano eu não vou pagar, só vou pagar o ano que vem. Pode fazer isso?
Não tem sentido isso.
Eu falei aqui que a punição, né, a sanção, era da CBF, mas não, é da própria FIFA. É um regulamento FIFA.
E essa ação do Flamengo aí, esse comportamento do Flamengo, foi defendida pelo próprio presidente do clube, né? Ele falou: não.
Uma forma de segurar o fluxo de caixa. O dinheiro em caixa. Ou, como de repente está tendo alguma deficiência, ele está colocando isso em uma dívida para ser paga no próximo ano. E aí.
E esse dinheiro está sendo aplicado?
Pode ser.
Não tem sentido isso. Para o Flamengo não tem sentido. Isso tem sentido para clubes que estão em extrema dificuldade. E a gente tem uma relação aqui da primeira grandeza do nosso futebol. É o caso do Corinthians, é o caso do São Paulo, é o caso do Atlético Mineiro, é o caso do Vasco, é o caso do Botafogo, mas nunca o caso do Flamengo. O Flamengo não paga porque não quer pagar.
Mas tem empresas que manipulam o seu caixa, né? Teve casos aí de empresas que pediram, que estavam muito bem, e aí de repente pediram a velha concordata, que hoje tem um nome mais bonito, como é, Fred? Poxa, me fugiu agora aqui, rapaz. Que antes chamavam concordata. É a
recuperação judicial.
Esse nome lindo aí, hoje ele
tá... Recuperação judicial.
Exatamente. Vamos lá. 7 e 5.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, após Roberto Carlos confirmar que fará parte do grupo de investidores da SAF, né, do Inter de Limeira, ao lado de Ronaldo Fenômeno, a imprensa apurou detalhes de projeto que pretende transformar o clube paulista nos próximos anos, né? O business play, né, elaborado pelo grupo liderado pelo executivo Enrico Ambroghini, né, prevê investimento projetado de até 450 milhões de reais ao longo de 10 anos lá no Inter de Limeira, Zé Maria.
O Inter de Limeira é um dos clubes mais tradicionais do futebol de São Paulo. E esse aporte aí não é só do Roberto Carlos e do Ronaldo Fenômeno, não.
Tem mais gente,
tem um árabe aí no meio também, tem um europeu também. Quer dizer, é um grupo muito forte e de repente a gente pode perceber que é um investimento que vai dar a Inter de Limeira a possibilidade de voltar a Série A do nosso futebol.
Muito bem, Zé. Ele tá rápido hoje, né? Tá cortando com Tramontina. Vamos lá. Para encerrar o programa de hoje, 7 e 9, Fred Menezes, desde que chegou aí ao Portland Trail Blazers, né? O Tom Dundum, é isso mesmo? Trouxe consigo uma série de mudanças drásticas. Dono da franquia desde o início deste ano, realizou cortes e gastos severos, viu, Fred? Demitindo cerca de 70 funcionários e rompendo com emissoras que transmitiam os jogos do time. As tensões aumentaram aí a partir do início da reforma aí do Moda Center, centro esportivo onde a equipe joga, né? Levantando aí até especulações acerca aí da permanência do Blazers em Portland, né? Segundo a imprensa internacional, o Dundum, né, demitiu grandes nomes do departamento de transmissões aí desde sua chegada. O que está se cogitando, o que está falando é que os Blazers estão entrando aí em dificuldade financeira e está chegando até a mudar, o Portland, né, chegando a mudar de cidade. Será que isso está acontecendo no basquete norte-americano?
Acontece algumas vezes. O próprio Golden State Warriors, né, que joga hoje em São Francisco, jogava em outras cidades. O Warriors foi uma equipe que foi campeã não jogando seus jogos em São Francisco.
Isso não quer dizer que é uma dificuldade financeira,
não,
pode ser.
Pode ser, tem vários motivos, né? Mas pelo que você está me passando aí, o novo diretor, né, o presidente do clube, da instituição, ele está chegando e está tentando...
Fazer as mudanças
para que a gestão seja do modus, né, que ele pretende. Então está ajustando aí o Portland Trail Blazers. Agora eu não sei se vai acarretar uma alteração de mudança de cidade, mas isso é muito comum acontecer, viu, Tony? Já aconteceu isso em algumas equipes norte-americanas. Eu posso até depois trazer para você algumas, inclusive campeãs, né? Não no caso do Los Angeles Lakers, nem do Boston Celtics, mas do Warriors, que é um dos grandes vencedores também. Já aconteceu, e eu também não sei aí o motivo que isso aconteceu. Agora, é comum um proprietário, porque é como se fosse uma SAF, é uma empresa, e você vender a empresa. O próprio Michael Jordan, quando ele para de jogar e se aposenta, ele compra uma das equipes. E depois ele foi, se eu não me engano, ele já revendeu essa equipe. Mas ele chegou a comprar uma equipe de basquetebol. É comum isso acontecer, a gente está vendo acontecer no Brasil, aqui, né? O nome Roberto Carlos junto com o Ronaldinho, um fenômeno, né, investindo numa equipe. Então isso lá nos Estados Unidos também é comum. Agora, a troca de cidade tem alguns motivos. Claro que eles vão buscar uma cidade que agregue valor à instituição. Então você acaba acarretando aí um número de assistentes, né, de sócios, de torcedores e por aí vai.
Muito bem, Fred Menezes. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje. 7:10.
102,9. Gabriela Esportiva.
7:10. Amanhã você vai procurar um especialista, um otorrino, né? Otorrino laringologista para ver sua voz, né? Para ficar aveludada.
Amanhã eu tô de licença.
Amanhã você tá de licença. Amanhã você vai pra capital. Lá na capital você já faz seu exame, né? Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Segunda-feira eu estarei de volta, mas amanhã teremos o Gabriela Esportiva.
Teremos.
Como
sim. Sempre,
na sexta-feira.
Com fé em Deus. Zé Maria, boa noite.
Nas considerações finais, Tony, eu quero registrar. Hoje nós perdemos um grande amigo, né? Um amigo que eu tive a oportunidade, foi meu primeiro emprego, né? Há 50 anos atrás, né? Eu conheci Adilson Silva, foi o meu revisor no Diário da Tarde. Era uma época de ouro, né? Nós tínhamos Otávio Moura e Gilberto Saboia, eram os redatores-chefes do jornal. E Adilson faleceu em Salvador. A gente sente muito porque era um ser humano muito especial. Esse rapaz, apesar de ser um rapaz muito modesto, ele criou em Salvador uma casa de apoio. Essa casa existe até hoje, é dirigida por um dos filhos do Adilson, para pessoas de baixa renda que vão para Salvador fazer tratamento médico, né? Sim. Então existe a casa lá de Adilson, ficam na casa, entendeu? Fazem seus tratamentos. E Adilson faleceu ontem no Hospital Ernesto Simões. A gente lamenta muito, uma amizade de muitos anos atrás, tinha uma base sólida aqui na cidade também. Portanto, eu quero registrar o falecimento de Adilson Silva, que durante muitos anos foi revisor do Diário da Tarde e depois ganhou o mundo, né? E chegou a fazer assessoria política para a família dos Magalhães, e que faleceu ontem à noite no Hospital Ernesto Simões. A gente lamenta muito o passamento de Adilson Silva, um grande amigo construído há 50 anos.
7:03, a gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva. Boa noite para você de casa, você do trabalho. Amanhã a gente volta, lembrando que daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta quinta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.